Mais uma conversa depois da aula com meu amigo Ramon Bertazzi.
E aí, Felipe, tudo bem com vocês? Olá para todo mundo que tá ouvindo a gente.
Muito bom dia. A gente posta isso aqui de manhã bem cedinho, mas eu sei que tem uma galera que vai dar aquela voltinha no parque. Boa tarde. Para você que tá com o negócio no fone de ouvido antes de dormir, boa noite. Voltando do trabalho, estamos precisando de energia. Ramon, hoje a gente tem um episódio sobre encomenda, né?
Sobre encomenda, cara. Fiquei muito feliz. Aliás, galera, mandem ideias para futuros episódios, tá? Isso é muito legal. Isso é muito bacana.
O nosso amigo Jack Bezerra, que já participou aqui com a gente mais de uma vez, abraço, Jack. Na verdade, a encomenda dele foi assim. Ele mandou para o Ramon uma imagem, que daqui a pouco a gente comenta, e falou, então, que diabo é isso aí? Eu tô fazendo mais ou menos a mesma pergunta para o Ramon, que diabo é isso aí? O Ramon tava começando a me dar alguma pequena orientação aqui, mas a gente parou para ter uma reação orgânica aqui, o que acontece. Basicamente, hoje a gente vai falar de gato.
Opa, você tem gato? Você gosta de gato?
Assim, depende, né? Com pimenta, né? Assim, assado, talvez uma farofa do lado, eu acho bom.
Eu tenho meus gatinhos aqui e eles, às vezes, me surpreendem. Assim exemplo, como o gato de Schrödinger também me surpreende.
Opa, que beleza. Aí, ó, vocês já sacaram qual é que é. Mas é sério, o Ramon tem os gatos com nome de comida, né? Como é que é? Biscoito?
É, então, a gente já teve o fubá, o tofu, o biscoito, o café, a maisena, a mandioca e a oliva.
E o... não tinha o Todd?
O Todd é o cachorro, né?
Ah, o Todd é o cachorro. Tem um cachorro pra ficar brigando com todos os outros.
Com todos os outros. É que a maioria dos gatos era meio de rua, né? Então, às vezes, some, tudo. Mas gato mesmo que a gente tem hoje é o biscoito e o tofu.
Tofu. vamos começar do basicão. Pra eu chegar nesse austríaco, né? Esse cara?
Isso, austríaco.
Como é que é o nome dele mesmo?
Erwin Schrödinger. Mas, ó, vou te falar que eu já tive professor que falava Schrödinger, Schrödinger, Schrödinger.
Schumacher. Pois é, esses nomes alemão é tudo estranho, né? Vamos lá, ó. Perdão pelo sotaque, hein? Você que é fluente em alemão, inclusive, eu perguntei já antes, você que tá escutando a gente na Alemanha, quem é você, rapaz? Por favor, dá um hallo pra gente aí. Então, você que tá ouvindo a gente na Alemanha, desculpa, é Schrödinger, Schrödinger, né? Schrödinger, né? Vamos chamar, Ramon, pro nosso bem aqui, eu sei que esse O com E é um som difícil pra gente brasileiro pronunciar. Vamos chamar de O Schrödinger ou Schrödinger, o que você achar mais confortável.
Eu gosto de Schrödinger.
Isso, e esse R de americano teu aí?
Schrödinger.
Schrödinger, Schrödinger, eu também acho confortável, Schrödinger, Schrödinger, bonitinho. Ou Schrödinger.
Perfeito.
De onde vem a parada do gato? Antes que você explique exatamente em que consiste esse gato, eu sei, ó, desculpa aí a minha ignorância, hein? Eu sei que ele, na verdade, é um experimento mental, né? Ele é uma metáfora para que a gente comece a entender um princípio de mecânica quântica.
É uma metáfora para a gente começar a entender o princípio de mecânica quântica e, ao mesmo tempo, é uma metáfora para fazer a humanidade colocar o pezinho um pouquinho no chão, do tipo, nego, você... A ciência é uma maneira de ver o mundo, mas não significa que ela é perfeita e explica tudo. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar, né?
Então, já gostei. Já gostei. Me explica aí, de onde vem?
Então, o Schrödinger, o cara era um físico matemático fantástico, né? E você tinha modelos atômicos que tinham muitos problemas, né? Então, a gente tem, por exemplo, um físico muito famoso chamado Bohr, a gente tem outro físico muito famoso chamado Einstein, e eles são os precursores, assim, vai entre outros, né, da física quântica. Tem o de Broglie, entre outros. E aí, o que que acontece? Esse Schrödinger, ele faz algumas equações que, se você vai fazer um curso de física, é assim, é na lata. Todos os professores falam, ó, se você entender essa parte, eu tô feliz, porque essa é a mais importante. Mas é difícil pra caramba.
Inclusive, essa palavra, a gente já comentou isso antes, talvez valha a pena a gente se estender um pouquinho. A ideia da mecânica quântica é, em princípio, basicamente um conceito matemático, né?
A gente tem sempre que martelar isso, assim. Então, todas as bizarrices que a gente vai falar, gente, primeiro, vem dos cálculos. E assim como você, que na hora que você fala, tá, e daí que o cálculo disse isso? Quem falou que a natureza é assim? Acredite, os físicos também. Então, eu vou contar sobre... A gente vai falar um pouco sobre alguns físicos da época que na hora que o Schrödinger faz as soluções, mostra as soluções de suas equações, eles brigam, eles falam, então, ó, mas eu acho que é assim, eu acho que é assado. Quem resolve isso, como a gente está falando de ciência, é a experimentação que vai mostrar os resultados que comprovam o que foi mostrado nas equações.
E essa parada, Ramon, do conceito da mecânica quântica. Vamos começar com um esclarecimento assim para carpir o mato primeiro.
Isso.
Tem aquela mecânica que a gente estuda na escola, né? Que é basicamente, bom, você estuda lá a termodinâmica, você estuda os ramos da física, e tem a parte que a gente está estudando mecânica. Como é que eu explicaria basicamente a diferença da mecânica para todo o resto?
Então, a mecânica clássica que a gente chama, que é a mecânica de Newton, ela funciona. Newton. Ela funciona muito bem para o mundo macroscópico e durante muito tempo, mais de 100 anos, ela perdurou maravilhosamente bem. Então, você vai lançar um foguete, você usa a mecânica de Newton e funciona. Então, para mim, um dos maiores exemplos que mostra que a mecânica de Newton é incrível é a Voyager 2. Você ter a galera da NASA fazer os cálculos para que uma sonda saia da Terra e ela passe por 4 planetas em que você prevê, né, porque os planetas estão se movimentando, então você tem que levar em consideração que enquanto a Voyager 2 está indo para o próximo planeta, eles também estão indo em direção a ela, né? Então você faz todos esses cálculos e com muito sucesso ela consegue orbitar durante uma volta 3 planetas e depois ir embora, tirando fotografias maravilhosas. Para mim isso é uma grande prova de que funciona, concorda?
Sem dúvida. Posso dar um parêntese que acabou de me ocorrer? Algo que eu já deveria ter recomendado aqui antes. Tem no YouTube um canal, eu só não consigo me lembrar agora, mas se você jogar Neil deGrasse Tyson, aquele físico famosíssimo que virou até meme, já apareceu em seriado de TV, ele é o nosso cientista pop número 1 do mundo hoje, né? Ele faz basicamente o que a gente faz aqui. Ele e um amigo dele, ao que me consta, pelo que eu entendi, o amigo dele é cientista também. Eles batem papo no YouTube. Os dois quarentenados, eles abrem lá o notebook, começam a trocar uma ideia por videoconferência e eles postam o vídeo. Eles contaram uma história, aliás, o Neil deGrasse Tyson contou uma história que é simplesmente humilhante. Houve uma missão da NASA que pretendia pousar uma sonda em Marte e eles erraram, mas erraram por muito, assim. A sonda foi parar muito longe, tipo, ela foi para Plutão, porque os engenheiros usavam os cálculos todos em polegada.
Ah, os tá, engenheiros... falando de comprimento, então.
Isso, era medição de espaço, né?
Sim.
Então isso. Eles não usavam sistema métrico. Então os engenheiros usavam uma medida e os físicos usavam outra. Então eu não lembro quem é quem, mas me parece que os físicos usavam um sistema internacional, mediam tudo em metro, centímetro, milímetro, e os engenheiros, na hora de converter para polegada, erraram. E aí é um erro, porque uma coisa é você errar, 10 centímetros, quantas polegadas, vai ser uma distanciazinha. A gente faz a barra dessa calça aí. Outra coisa é quando você tá pensando no espaço, dá algumas centenas de milhares de quilômetros e a sonda passou, mas muito reto. Passou, e perdeu, foi basicamente aquele prejuízo bilionário.
Isso, e aí é muito interessante, meus alunos que estão me ouvindo, então, toda vez que eu entro na sala e encho o saco falando, gente, olha as unidades, olha lá, tá vendo? Né? Eu falo para os meus alunos que unidade é um dos alicerces da física. Eles falam, mas é chato, é difícil. Eu falei, ué, o fato de ser chato e difícil não implica que não é importante, né?
Porra! Vê se ele confunde centavo com um real.
Eu falo isso direto, exatamente.
Vê se confunde. Vê se o cara te der o troco em centavos quando ele tá te devendo quinhentão, se você vai ficar contente. Mas, Ramon, cá entre nós, vai, vamos fazer um juizinho de valor. Polegada... Vá pro diabo, né? Polegadas, onças e jardas e tal. Ah, mano.
Cara, eu acho que foi muita pretensão da Inglaterra quando foi estabelecido o sistema métrico, porque hoje vai ser muito difícil agora eles mudarem. Na época que tava todo mundo mudando, eles deviam ter dado o braço a torcer e falar, putz, vou entrar nessa, né? Porque se tem uma coisa que é verdade, você vai no Japão, você não vai entender nada que tá escrito lá, mas quando aparecer um 10 km, né?
Ah, é. A medida eu entendo.
A medida sim.
Pelo menos eu sei mais ou menos quanto é que eu vou pagar por quilo.
Exatamente.
Bom, vamos voltando lá. Só para eu contextualizar essa parada aí do lance da mecânica quântica, veja se eu entendi bem. Então, a mecânica macroscópica, ou seja, toda a matéria que eu enxergo mais ou menos a olho nu, eu uso a mecânica newtoniana. Essa mecânica moderna, a mecânica de partículas, de átomos e partículas subatômicas, é isso que a gente chama de mecânica quântica, tá certo?
Isso, exatamente. A gente fala do mundo micro, do mundo nano.
Perfeito. Né? E eu também fui dar uma pesquisada, e aliás, rapaz, é difícil pesquisar, viu? Porque mesmo que eu coloque a palavra-chave, etimologia, quantum e tal, a quantidade de site esotérico que aparece no Google, malandro.
É. O problema é quando meus alunos começam a ver isso, né?
É, então, e aí, como não tem filtro, né? Você acaba misturando, né? O que é ciência e o que é...
É, eu tô dando um spoiler sobre desconstrução de conhecimentos.
Ah, não, depois a gente conversa sobre isso. Vê se eu entendi bem. Então, o conceito de quantum, essa palavra em latim, tem a ver com quantificação.
Isso.
É mais ou menos por aí?
Isso.
Então, eu posso afirmar, então, que o conceito de quântica... seria a menor quantificação possível, ou é, eu entendi porcamente?
Não, é, em partes é isso, é, porque, por exemplo, quando você fala da carga do elétron, é a menor carga, então a menor parte de carga, então a gente chama de quantizado. Porém, é, na verdade, a gente usa o termo quântico não só para isso, porque, por exemplo, a gente tem vários pacotes de energia em sistemas de partículas, só que, ué, mas são pacotes de energias com energias diferentes, então onde está a quantização aí? Elas são bem definidas, são sempre múltiplos de um valor inicial e são bem definidos, entendeu? Não é algo contínuo, não é qualquer energia, são alguns tipos de energia.
Tá. Ah, então até que eu não tô tão mal assim.
Não, tá ótimo, tá ótimo.
Perfeito. Então vamos lá, estamos com o nosso alicerce feito. Estamos falando de mecânica de partículas. Então nós estamos falando da física que a gente nunca vai ver a olho nu. Você vai precisar de um ultra, mega, hiper microscópio. E a gente está falando da quantificação dessas partículas e como elas se comportam, como elas se movimentam e assim por diante. Toca o barco, obrigado. Acho que agora eu acompanho.
Não, perfeito. Aliás, só um detalhe, esse microscópio seria o que a gente chama de tunelamento, mas isso a gente deixa para uma outra conversa que é incrível, esse microscópio. Mas vamos lá. E o Schrödinger, né, é, o Irving, ele fez um conjunto de equações que são o que a gente chama de equações de onda, né? Aí você tem a dependente do tempo e não, mas eu não vou entrar nesses detalhes. O fato é que, como a gente estava falando no começo, esse conjunto de equações dele, como são equações, tem propriedades matemáticas. E a equação completa de Schrödinger, ele é uma equação diferencial linear. O nome é meio feio, mas resumidamente, o que significa isso? Que ela tem algumas propriedades muito interessantes. E uma delas é a propriedade do princípio da superposição. Então, essa é uma coisa interessante. Quando o Schrödinger ele faz a equação, não é ele que acorda numa bela manhã e fala: opa, a natureza tem, é, né, tem o princípio da superposição. Não. A própria equação dele, a matemática desenvolvida, que eu não vou entrar em detalhes porque é muito complexo e a gente não quer dar uma aula, mostra que existe essa superposição. O que seria essa superposição? Vou dar uma resumida. Imagina que a partícula pode ter energias, estados de energia, e como você falou no começo lindamente, são quantizados, ou seja, pode ser qualquer energia? Não. São valores bem definidos de energias, tudo bem? Só que quando ele faz a equação e vai descrever a energia de uma partícula, a equação mostra como solução, ou seja, se a equação está mostrando que é uma solução, isso é verdade, ponto. Matematicamente isso é verdade. Mostra como solução que a partícula tem dois estados de energia, por exemplo. Então imagina que uma partícula pode ter um estado de energia que eu vou chamar de estado A e um outro estado de energia que eu vou chamar de estado B, tudo bem? O problema é que essa equação mostra que esses dois estados acontecem simultaneamente. Você acha isso estranho?
É, seria, tipo, vou trazer para o universo macroscópico de novo. A minha água está ao mesmo tempo sólida e gasosa.
É, isso, exatamente. Na parte macro é falar isso. E na hora...
É difícil de você conceber, é contraintuitivo.
Isso, é totalmente contraintuitivo, perfeito. E isso acaba gerando um monte de discussões, mas a matemática é inegável, né? Então, você vai lá e chega na solução. Então, o que a solução da equação está dizendo? Que a partícula, ela tem os estados A e B simultaneamente. Então, veja, não é nem o A, nem o B, E não é a soma do A e B. Eles estão ocorrendo simultaneamente. E isso que a gente está pegando só dois estados. Na prática, você pode ter vários estados, concorda, de energia. Então, isso é super complexo. E detalhe, a gente está falando, por enquanto, de quantas partículas?
Uma só.
Uma só. Já vê a treta. Só que o que, que acontece? O que, que qualquer físico, ou mesmo você, diria? Tá, se ela tem dois estados simultaneamente, vamos ver, né?
Vamos testar.
Vamos testar, vamos ver. E se eu te contar que na hora que você testa, a partícula acaba se mostrando apenas como um dos dois estados?
É, empiricamente você diria que então ela não tem dois estados.
Ela tem só um, não é?
Aham. Uhum.
Mas a equação não mostra isso. E exatamente pela equação não mostrar isso, ou seja, o que a equação está mostrando? Que é o bizarro. E o Schrödinger afirmava que era bizarro. Tudo bem, ele não ia contra isso. Aliás, depois eu falo algumas frases que surgiram nessa época que são bem interessantes de refletir. Mas o que a equação está dizendo é, cara, ela estava nos dois estados. Só que na hora que você observa, existe o que a gente chama de colapso da função de onda, né? Porque essa equação que ele monta, a gente chama de equação de onda de Schrödinger, de probabilidade, né? E aí ela se colapsa. E aí o que acontece? Quando você mede, você vê que observa a solução B simplesmente desaparece. Por isso que a gente chama de colapso da função. E uhum. Isso é previsível matematicamente, é ok. Não uhum. tem problema nenhum. Mas, de novo, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Você vira e fala assim, se aquela partícula tem agora energia A, é porque ela sempre teve energia A. E não que ela tinha a energia A e B simultaneamente, né? E a gente chama isso de princípio da superposição.
Saquei. Então, superposição no sentido de sobrepor mesmo, né?
Isso, literalmente de sobrepor os dois estados, exatamente.
Saquei. Só uma coisa para ver se eu entendi. Então, ainda que num laboratório eu teste e alcance o mesmo resultado repetidas vezes, se a matemática me provar que há outros resultados possíveis, pensando no universo acadêmico da física, eu sempre fico com a matemática.
Não, então, se a experiência te mostrar que tem outros resultados possíveis, aí é porque provavelmente ou tem algum erro na teoria que propôs a matemática, porque toda uhum. equação, ela parte da teoria, né? Ninguém pega alguns números aleatórios e joga. Você parte de uma hipótese que determinadas coisas funcionam, né?
Então é possível eu estabelecer uma fórmula matemática correta que sustente uma hipótese errada, então?
Sim, já aconteceu várias vezes, né? O Einstein, por exemplo, quando ele propôs uma constante cosmológica, e quando ele ganhou o prêmio Nobel, meio que de fundo, né? Tava falando que você ganhou o prêmio Nobel pelos seus feitos, apesar da constante cosmológica que você tirou aí de não sei aonde. Mas depois meio que provaram que ele tava errado, depois...
Tirou do Arschloch. Joga no Google o tradutor aí do alemão.
Mas a ideia é que a experiência prova que é correto. Mas como prova? Aí é que vem a bizarrice. E aí que vem, então, a metáfora do Schrödinger. Porque, veja, a única maneira de eu provar que os estados existem é medindo, certo?
Sim.
Então, posso fazer um paralelo com o mundo macro pra gente...
Opa.
Beleza. Eu jogo uma moeda pra cima. Pode cair o quê?
Cara e coroa.
50-50? 50% de cair cara, 50% de... supondo que ela não está viciada, né?
Certo.
50% de cair cara, 50% de cair coroa. Mas enquanto eu tô jogando ela assume os dois estados simultaneamente. Ela é cara e coroa.
Perfeito.
Só na hora que eu meço, que você olha e vê que é cara e exclui o que é coroa. Até então ela tem os dois estados juntos. Tá, isso é um exemplo só, né? Eu tô entrando na metáfora. Não é tão simples assim quando você vai pro mundo das partículas, mas acho que deu pra entender, né?
É o exercício o exercício mental, né? Pra gente conseguir materializar
isso,
aqui.
Isso, exatamente.
Deixa eu ver se eu entendi, então, extrapolando o exercício mental. Então, eu quero saber, numa partícula, como é que ela vai se comportar como estado A ou B. É possível, portanto, que eu teste 1 milhão de vezes e todas as vezes seja cara, mas isso não quer dizer que não haja coroa. E é possível que, por algum acaso, uma improbabilidade incrível do destino, ela caia assim de quina. E ali ela fica E aí não quer dizer que não existe nem a cara nem a coroa. Fui muito longe já por aí.
Só na parte da quina, o resto tá ok, mas eu vou fazer uma correção estatística. Veja, no caso da cara e coroa, não é 50-50?
Certo.
Então, se você faz 1 milhão de experimentos, a ideia é dar metade-metade. E é isso que prova que é probabilístico. O que prova que é verdade que existe a superposição é que se você fizer muitas vezes o experimento... Então, assim, a superposição parece bizarra quando você faz ela uma vez só. Se eu faço uma vez só, né? Então, se eu olho para a partícula uma vez só e vejo que ela tem o estado A, a ideia é que ela sempre teve o estado A e não uma superposição de dois estados de energia. Mas se eu pegar partículas e começar a fazer vários experimentos diferentes e percebo que no final está dando mais ou menos 50-50, você realmente chega na conclusão que é uma distribuição estatística e que antes de você medir, as duas realmente eram prováveis. As duas podiam acontecer. Logo, elas estavam sobrepostas antes.
Certo. Mas lembrando sempre que elas não são excludentes.
Não, exatamente.
Não é um ou outro, é um e outro.
É um e outro, perfeito. Mas, obviamente, por mais que a gente tenha dado essa explicação da moeda, tudo, é difícil de engolir. Não é nem um pouco trivial e nem lógico do ponto de vista clássico. E é por isso que os físicos realmente começaram a rolar treta. Porque a partir do momento que você fala que o comportamento das partículas é estatístico, você vira e fala assim, tá, então você tá querendo dizer que antes de observar o universo é aleatório, meu querido? É o que, vamos supor, o Bohr vai defender. Então o Bohr vira e fala assim, não, é isso mesmo. Aí o Einstein vira e fala assim, não é possível. A partícula já é porque é. Não é a minha medição que vai fazer com que... E antes ela era as duas coisas ao mesmo tempo. Então começou a dar uma leve discussão filosófica entre o Einstein e o Bohr. E aí tem duas frases que são muito famosas, né?
Eu acho que a do Einstein eu sei qual é.
Qual que é?
Deus não joga dados com o universo.
Isso, exatamente.
Essa frase é muito boa,
Essa frase é muito boa. Porque, meu, como assim, né? O universo é estatístico, mas Deus não joga dados pro universo. Sabe o que o Bohr responde? Não diga a Deus o que fazer.
Esse é o prepotente. Você é o Einstein, mas segura sua
pergunta. Exato. Não, e o mais legal é que a frase dele tem a ver com o que ele tá defendendo. Quando ele fala não diga a Deus o que fazer, é deixa a probabilidade de Deus mandar.
Pode crer. Pode crer, é verdade.
E essa briguinha, ela acaba ficando filosófica durante um tempo, exatamente porque não há evidências experimentais que mostrem isso no começo. Hoje a gente já tem várias. E vamos além, né? Não só não existe experiências, como a gente está falando do caso de modo de partícula. Daqui a pouco eu vou para duas, só duas, e já vai complicar mais ainda. Mas antes disso, vamos falar sobre o gato de Schrödinger. Então, na tentativa de fazer uma metáfora, que nem a da moeda que eu fiz, para tentar não só explicar o conceito da superposição, mas mostrar de uma vez por todas que a natureza é estranha, você tem que se lidar com isso, ele propôs o seguinte experimento mental. Né? Numa caixa completamente fechada, a qual você não tem acesso, então você não sabe o que tem lá dentro, é colocado um gato. E, junto com o gato, é colocado um elemento radioativo, um detector de radiação que está ligado no martelo, e esse martelo, quando disparado, quebra um frasco de veneno. Então, resumidamente, se o detector de radiação detectar a radiação, ele aciona o martelo, quebra o frasco e o gato morre envenenado. Tadinho, né? Você acha justo fazer um experimento com o gato?
Rapaz, você sabe que eu acho que os gatos são adoradores de Satã. Então, eu não sou a melhor pessoa para perguntar. Eu sou contra a crueldade com os animais. Mas se tem algum animal que eu praticaria a crueldade, seria um gato.
Então, e eu fico pensando por que o Schrödinger escolheu um gato, né?
Porque não um cachorro. Certamente ele gostava de cachorros. Ele preferiu o Todd.
Ele preferiu o Todd, exatamente.
Não, já sei. Um bicho que ninguém gosta. Um rato. Pode ser?
Um rato. Ai, tadinho do rato.
É o rato. Ah, tadinho do rato, Ramon? Me respeita. Você tem dó de rato? Barata? Pernilongo. Não. Pernilongo é unânime.
Pernilongo é unânime.
É isso aí. Então é o pernilongo do Raoni.
Show.
Pernilongo do Bertazzi. É isso aí.
Perfeito. Então, se o frasco quebrar, vai matar o pernilongo. Até aí tudo bem, concorda? Então, resumindo, se detectar radiação, ele morre. Se não detectar radiação, ele vive. O problema é que a emissão de radiação é probabilística. Pronto, já era. Então, se ela é probabilística, então, com a caixa fechada e você sem poder...
Peraí que eu não sei se eu captei 100% isso. Como assim ela é probabilística? Pode ser que um elemento emita radiação ou não?
Então, a gente tem o que a gente chama de tempo de meia-vida, que é após um determinado intervalo de tempo, metade da amostra terá decaído, né, radioativamente falando, emitido...
É o lance do carbono 14, né?
Isso, exatamente. Mas não necessariamente vai ser para a direção correta, não necessariamente... Não, mais importante do que isso, não necessariamente naquele intervalo de tempo que você está fazendo a medição, está acontecendo naquele momento. Por exemplo...
Pode crer, porque a gente costuma pensar num material radioativo tipo num sinal de Wi-Fi, assim, né? Que é contínuo para todos os lados.
Isso, exatamente. Lá não, lá a emissão da amostra é probabilística. Pode acontecer naquele momento, pode não acontecer naquele momento.
Saquei, então o material radioativo é tipo o Pikachu, assim.
É, e o material radioativo é microscópico, é quântico. Então é ele, é ali que tá o quântico, tá? O gato é só a metáfora. Então o que acontece? Como você não tem acesso ao interior da caixa, que é o que acontece com a quântica. A gente não tem acesso às partículas, a gente não sabe como elas estão lá dentro.
Não, a gente até tem, mas quando a gente abre, explode tudo, né?
Então esse é o ponto. Então, o que o Schrödinger, ele chega na conclusão, é que você tem lá a caixa, e enquanto você não abre ela, você tem que considerar o gato vivo e morto. As duas, existe a sobreposição desses dois estados que ele pode estar. Por quê? Porque é probabilístico o que vai acontecer com ele. Qual é a única maneira de eu saber a forma que ele tá? Eu abro a caixa. Mas assim que eu abro a caixa, acontece o colapso da função de onda e apenas um dos estados se mostra para mim. O outro desaparece. Mas isso não implica que o outro nunca existiu, porque é probabilístico. Se eu repetir essa experiência várias vezes, em algum o gato vai estar morto e no outro o gato vai estar vivo, ou pernilongo.
Então, vamos lá, para ficar mais claro de entender. Abrindo eu a caixa e o gato está vivo, é muito difícil você dizer que o gato em algum momento já esteve morto se a gente trouxer para o universo aparente. Mas você testando essa experiência 10 vezes, é muito provável que eu tenha 5 gatos vivos, 5 gatos mortos. Então, naquela circunstância experimental construída, as duas circunstâncias são igualmente
prováveis.
Pode crer. Ou seja, não tem nada a ver, de novo, com o que essa galera usa, virou até meme, né? De ser um negócio que pode ser, pode não ser. É isso aí, né? Que é, de novo, um princípio de fé. Não é? É um princípio de probabilidade estatística.
É probabilidade estatística. Perfeito. Muito bom. Bom, e aí, então, explicamos o gato. Agora que o negócio, na minha opinião, fica muito legal...
Vamos pro outro gato.
Vamos
pro Satanás. Você lembra?
Satanás,
A galera mais nova não assistiu Chaves, né? Satanás! Vamos colocar isso de trilha, né?
Boa, pode crer. Agora a gente vai falar sobre o que a gente chama de emaranhamento quântico, que é exatamente o que o Jack pediu pra gente. Só que antes de ir pro emaranhamento quântico, me permita, Felipe, brincar um pouco filosoficamente falando, tá? Eu não tenho a resposta. Beleza. Então, primeiro, o que, que o Schrödinger quis dizer com o experimento? Então, ele serve como metáfora para você entender a natureza probabilística do mundo quântico? Sim, ele serve como metáfora para entender isso. Mas ele também te mostra outra coisa, que a gente não faz a menor ideia como a natureza podia estar em dois estados ao mesmo tempo. A gente só sabe que ela estava, entendeu? Então, é uma metáfora para mostrar que a ciência, a gente busca as verdades através dela, mas não significa que nós temos todas as respostas, concorda?
Claro.
E que normalmente, a cada nova resposta, mais perguntas são feitas.
Opa!
E aí, então, eu vou agora aproveitar ainda o experimento de Schrödinger e falar ainda outra coisa que a gente não sabe a resposta, mas seria filosófico, mas tem sentido, tá? Então, o que tem a ver com o emaranhamento quântico. Você concorda comigo que é o ato de observar que, no final das contas, vai definir o estado do gato?
Correto.
Ou seja, existe uma interferência minha na realidade?
Sem dúvida.
Então veja, agora vamos então do ponto de vista do gato. Vamos mudar os pontos de vista, não o meu, o gato. Qual é a probabilidade dele? Ele, enquanto a caixa estava fechada, ele poderia ter visto o frasco de veneno sendo quebrado ou o frasco de veneno não sendo quebrado, certo?
Certo.
Não existe como o gato ter visto o frasco se quebrando e na hora que eu abri a caixa, ele tá vivo, concorda?
Concordo.
Essa é a ideia do emaranhamento quântico. Ou seja, a determinação de uma observação automaticamente faz com que a outra seja aquela. Então, certo. Se o gato observa, no momento que eu tô abrindo a caixa, se o gato observa o frasco intacto, automaticamente, quando eu abro a caixa, ele tem que estar...
vivo.
Vivo.
Então, ele tem uma exclusão probabilística.
Isso! Ou seja, isso é uma coisa muito louca. Significa que é como se a minha ação estivesse entrelaçada com o que acontece com ele.
Certo.
Concorda? Então, a pergunta é... mas quem está vendo a minha ação de abrir a caixa?
Ah, saquei. Saquei. Então, vamos lá. Se eu tenho interferência na percepção do gato, quem é que tem interferência na minha
percepção? Na minha percepção. Que entidade é essa que tem interferência? E a pergunta é, se existe essa entidade que tem interferência na minha percepção, será que, então, ela já decidiu o que acontece? Ou será que ela, a probabilidade... Você viu?
Cara, cá entre nós dá até pra entender por que essa galera fica misturando esses conceitos físicos com religião,
sim,
né?
Sim,
porque é um exatamente. Passinho, é um passinho.
É um passinho, é um passinho. E outra, por exemplo, a ficção, ela utiliza muito disso. A ideia de multiverso, ela parte daí, se parar pra pensar. Porque, veja, se... vamos supor que existe essa entidade acima de nós. E ela não observa a nossa vida, se ela não observa a nossa vida, existem vários estados possíveis. Concorda? Que seria esse tal de multiverso. Então existem vários universos acontecendo simultaneamente. Várias probabilidades entre nesse momento eu continuar conversando com você e ficar de saco cheio e simplesmente fechar o computador. Entendeu?
Então... existe a possibilidade de que em algum lugar existe um Felipe que gosta de gatos.
É, exatamente. Exatamente. Então assim, isso é filosófico, tá, pessoal, que tô ouvindo, mas não deixa de ser muito legal, né?
Sim.
E isso, nem precisa dizer, Felipe, você que manja disso mais que eu, é o quanto pega na área da artes, né? Quando a
total.
Gente, quando o ser humano tenta, então, pegar essa interpretação que nós temos da natureza para imaginar possibilidades, né?
Cara, você citou nos episódios que a gente tava falando de viagem no tempo, o Rick e Morty, né?
Uhum.
É muito legal, que eles trabalham muito com isso, né? O cara viaja por realidades.
Isso, ele viaja no multiverso, exatamente. E assim, o mais engraçado do Rick e Morty é que o Rick ele faz questão de tratar esse multiverso como algo banal e ao mesmo tempo simples, né?
Ah, é?
É, ele fala assim, pô, será que você não entendeu ainda, meu? É isso, acabou, não interessa. Mas a nossa realidade ali é que você acabou de destruir ela. Não interessa, a gente não tá nessa agora? Que se exploda a outra.
É só mais um.
É, porque ele é muito... como se fala?
Nihilista.
É.
Nihilista. Aliás, faz muito mal à saúde aquilo, né? É um discurso tão, tão frio que pode te dar até uma deprimida.
Sim.
Mas você sabe, Ramon, que essa parada, esse tipo de raciocínio filosófico, você só faz se você conseguir fazer um grande exercício de humildade, né? Eu lembro dos filmes do MIB que brincavam muito com isso, né? Eu só vi os dois primeiros. Mas eu não sei qual é qual. Os dois trabalham com a ideia de que o planeta Terra tá dentro de uma coisa gigantesca e infinita que faz a Terra ser minúscula, só que era a bolinha de gude de um alienígena brincando.
Isso,
então você é a subcoisa do quase nada.
Exatamente.
E existe aquela realidade imensa lá em que você é insignificante. Se você pensa que existe um multiverso, o raciocínio é mais ou menos por aí, né? Existem vários universos possíveis e várias realidades possíveis, isso torna a gente um acidente de percurso altamente improvável estatisticamente e absolutamente insignificante para o sistema.
É, exatamente, mas isso é uma coisa muito louca. Então assim, eu acho justo quando a galera pega e começa a analisar isso do ponto de vista artístico, porque você cria ideias muito legais. O próprio Isaac Asimov, né, que escreveu muitos contos de ficção científica, nem todos são prováveis e muitos deles têm erros conceituais, mas isso não significa que não é incrível, uhum. Né, que não é uma ideia muito bem fundamentada, concorda?
Sim, sem dúvida. Só uma coisa que um dia a gente vai gravar no futuro. Asimov não escreveu contos, ele escreveu romances.
Ah, é? Nossa, eu sempre ouvi como contos, cara.
Não, são romances.
Olha romance. Só que legal. Depois, então, eu quero saber a diferença entre o conto e o romance.
Eu preciso fazer a diferença entre conto, crônica, romance e novela. São quatro gêneros muito bem demarcados. Só que é difícil você perceber a diferença entre um e outro, e em alguns idiomas nem existe. Então, por exemplo, na língua inglesa não existe a palavra romance.
Ah, interessante.
Então é tudo novela. Tá. Então, se você falasse, inclusive, que o Asimov era um romancista, ele ia discordar, ele é um novelista. Só que no Brasil ele seria um romancista. Mas isso é outro assunto. Outra hora a gente conversa.
Fica tranquilo, mas eu vou querer saber. E, aliás, uma coisa só pra finalizar, o Rick e Morty, é engraçado que o Rick, do mesmo tempo que ele é essa pessoa egocêntrica, que não se importa com nada, ele é o único personagem da série que fala, ai meu Deus, quando tá desesperado, né?
Ah, é? Não tinha notado isso.
Meu, começa a notar. Toda vez que o negócio fica ruim, ele... Ai, meu Deus! E agora, Deus?
É interessante.
É bem
os
interessante.
Os paradoxos. Bom, prossegue aí. Vamos falar de
gato. Vamos lá? Emaranhamento, então. Bom...
Deixa eu só ver se eu entendi a parada que o Jack mandou pra nós. Eu tenho um laser e eu jogo esse laser num prisma.
É num cristal. Não precisa ser um prisma.
Isso, é porque prisma é uma forma específica, né?
É.
Joga num cristal, um cristal que quebra esse laser em dois feixes de luz diferentes, certo? Eu não lembro exatamente quais eles são.
Um era infravermelho e outro era vermelho.
Vermelho.
Ou seja, um era luz visível e o outro
era calor, né?
Isso.
Beleza. Aliás, tá certo eu afirmar isso, que infravermelho é calor?
É uma onda eletromagnética que a gente costuma chamar de onda de calor, porque todo o corpo quente emite bastante infravermelho, né? Então você viu que louco? Não é calor, mas é uma forma de propagação de energia, enfim, que tá relacionada à temperatura.
Que é aquela parada que o termômetro pega, aquela câmera térmica pega.
Isso, exatamente.
Beleza, então a gente não enxerga, mas é uma luz. Beleza.
É, isso, exatamente. A gente não enxerga, mas a gente tem equipamentos que enxergam pra gente.
Então vamos lá. Então quebrou a luz em duas.
Isso.
Digamos que uma foi pra direita, outra foi pra esquerda.
Tá.
A que foi pra direita tinha um gato no caminho.
Tinha.
E aí quando ela passa num filme fotográfico, quando ela passa numa câmera, digamos assim, aparece lá um gato, porque a luz passou pelo gato.
Na verdade nem precisa aparecer. Ela simplesmente atravessa o gato e vai embora. Ela não vai precisar nem pra uma câmera.
Ah,
ela
legal.
Interagiu com o gato. O importante é que você sabe que ela interagiu com o gato.
Saquei.
O que ela faz depois não interessa.
Beleza. Mas o lance é, se eu fosse, digamos, medir essa luz, por assim dizer, ela teria lá o retrato de um gato, a interação
isso.
com o gato.
Isso. Aí como seria esse retrato? Isso é muito importante. Você viria o gato escuro. Por quê? A borda dele. Porque essa luz, ela bate nessa borda e aí fica escuro. Agora, imagina o formato de um gato oco, tá? Então, uhum. Imagina um gato 2D oco, que você tem só o contorno, o resto é tudo vazio.
Ah,
então, ela passa por dentro, ela passa por fora, mas não consegue passar pelo contorno. Então, lá nesse filme, né, que você tá chamando, você viria um monte de luz vermelha, só com um contorno de gatinho preto, tudo bem?
Saquei, beleza. E aí, a outra metade da luz, que é o vermelho.
Infravermelho.
O infravermelho, ele vai pra esquerda e não tem gato.
Não.
Só que se eu colocasse um filme pra registrar essa luz, ia aparecer o gato também, é isso?
É.
Eita porra, por quê?
Então, o princípio do emaranhamento, ele diz que duas partículas que dividem, né, a gente chama de partículas gêmeas, dividem o princípio da superposição junto com outros princípios, por exemplo, no caso de spin, a gente pode falar o princípio de superposição de Pauling. Então eu vou falar primeiro do spin e depois vou para o experimento aí da Gabriela, né? Que foi a desse gatinho. Então é assim, spin, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente é o imãzinho do elétron. Então o elétron ele gera um campo magnético, então é como se ele tivesse um mini imãzinho lá, então ele gerasse esse campo, beleza. Esse spin ele pode ser para cima ou para baixo, ponto. Então veja, a gente tem dois estados possíveis, olha que legal. Então a gente está falando de superposição. E enquanto a gente não mede, então enquanto eu não medir esse elétron, ele tanto tem um spin para cima quanto tem um spin para baixo, tudo bem? A gente não pode excluir a superposição está lá. Beleza, agora imagine dois elétrons. Os dois elétrons têm o princípio da superposição, então ambos... eles podem ter spin para cima ou para baixo, tudo bem? Só que pelo princípio de exclusão de Pauling, dois elétrons não podem ter o mesmo número quântico. E o spin é um número quântico. E significa que se um dos elétrons tem o spin para cima, o outro obrigatoriamente tem que ter o spin...
para baixo.
Para baixo, porque é o princípio da exclusão de Pauling. Essa vem a parte incrível.
Vem aquela parada que você falou lá, que a partir do momento que eu abra...
Isso,
não vai ter...
mas, okay. Isso, mas aí que vem. Aí vamos supor que você abre só um dos elétrons. É aí que tá a magia do emaranhamento. Então vamos lá. Você tem as duas caixinhas. Uma tem um elétron, outra tem o outro, só que eles estão ocupando... eles são gêmeos, eles estão em semaneamento, estão ocupando a mesma órbita atômica, por exemplo. Se um tem o spin para cima, o outro tem que ter o spin para baixo. Mas inicialmente, como eu não estou observando, os dois têm os dois spin, concorda? Tanto para cima quanto para baixo. Beleza, superposição. Assim que eu abro a caixa do elétron da esquerda, eu observo que o spin dele está para cima. Aí agora vem a coisa incrível, Felipe. Eu preciso abrir a caixa da direita para saber como é que está o outro spin?
Não, pelo postulado eu sei que o outro está para baixo.
É, isso é emaranhamento quântico. E isso fez o Einstein se revirar do avesso, sério, cara. Esse, ó, se o da superposição ele já torceu o nariz, esse ele chegou a chamar de ação fantasmagórica. Nossa. Porque ele falava como que a outra partícula... Eu sei que esse termo tá errado falar porque partícula não tem consciência. Mas é uma coisa que os físicos acabam pensando... É, como que a outra partícula sabe que ela tem que ter o spin para cima, por exemplo, já que eu observei a outra com o spin para baixo, sendo que não há nenhuma conexão de comunicação entre elas?
Sacou? Qual que é o Wi-Fi que fala para outra
a
partícula?
É essa.
Oh, essa aqui tá para cima, fica para baixo, hein?
Isso, esse é a estranheza da superposição.
Você sabe, eu não consigo me lembrar se foi um professor que eu tive, se foi algum amigo professor. Eu sei que alguém me disse, tentando me explicar essas coisas muito complexas, ele falou assim, sabe esse negócio que você aprende bem cedinho da álgebra, de que se aqui tá somando, vai para lá subtraindo? De que tudo vai ter que dar zero no fim, existe um equilíbrio, aumentou aqui, diminuiu ali, ele falou, o universo funciona assim. Então uma coisa mexe de um lado, vai ter uma compensação do outro lado e existe uma harmonia matemática no universo e a gente não sabe explicar por quê. Faz sentido esse raciocínio?
Faz menos pra entropia, né? Que a entropia sempre aumenta. A beleza da entropia é exatamente que ela vai contra a maioria dos princípios de conservação. O que é conservação de energia, meu? Se eu somar tudo, dá uma coisa constante. Se eu tiro daqui, tem que dar ali. O que diz o princípio da conservação de carga? A mesma coisa. O princípio da conservação da massa e energia? A mesma coisa. Spin? A mesma coisa. Você vai pra entropia? Opa, não. Entropia sempre aumenta. Fica quietinho aí. E aí, voltando pro emaranhamento, se olha o estado de uma partícula, automaticamente a outra já sabe o estado que ela tem que ficar. Isso é muito difícil de engolir de novo, porque a pergunta que você fez é fantástica. Qual é esse Wi-Fi que está comunicando para outra o jeito que ela tem que ficar? E isso foi o que o Einstein contestava. Muita gente fala que é crença, mas eu não acho necessariamente que é crença. Eu acho que é de defesa da própria teoria. Porque o que o Einstein tinha provado? Lembra? Nada pode ser mais rápido que a luz, não é?
Certo.
Mas pelo princípio do emaranhamento quântico, se eu tenho uma partícula aqui e ela está emaranhada quanticamente com outra que está em outra galáxia, se essa aqui, eu observar ela e vir o spin para cima, automaticamente o spin da outra tem que estar para baixo. Ou seja, essa informação foi mais rápida que a luz. E o Einstein passou, então, por um tempo chamando de ação fantasmagórica, porque nada pode ser mais rápido que a luz. E ele ainda dizia, ele não refutava a quântica, tá? Isso tem que ficar muito claro. Ele, aliás, ajudou a construir a mecânica quântica. Mas ele achava que era uma teoria incompleta. Que mais pra frente a gente ia descobrir que não é desse jeito, que existe uma maneira melhor pra explicar. Aliás, ele fazia ele e o Bohr, eles batiam boca direto nisso. Eles faziam algumas analogias bem interessantes. Então, o que o Bohr falava? Se você... É na hora que você observa a partícula que o spin é definido. Pro Einstein era, não, o spin sempre existiu, sempre foi daquele jeito. Não é o seu ato de observar que vai mudar. E uma metáfora que o Einstein criou para isso, não vou dizer que ele criou exatamente com esse objeto, mas eu acho bem interessante pra galera de casa entender. Ele imagina um par de luvas. A luva direita sempre foi a luva direita. E a luva esquerda sempre foi a luva esquerda. Ou seja, elas sempre existiram nesse estado. Não existe superposição. Se eu colocar as duas aleatoriamente, uma em cada caixa, e você não viu em qual caixa eu coloquei, e levar uma para muito longe, para outra galáxia, e deixar outra aqui, na hora que você abrir uma caixa e ver a luva direita, você automaticamente fala, opa, na outra caixa tem que estar a luva esquerda. Mas não existe superposição nesse exemplo. Se você olhar, é um exemplo... Tá, a gente hoje sabe que está errado... mas é um exemplo bem lógico, concorda?
Sim,
bastante. Ele é super lógico, né? E aí que vem de novo o Schrödinger. O Schrödinger, quando cria a metáfora, ele tá falando exatamente para isso. Quando você descobre experimentalmente que isso é verdade, por mais não lógico que seja, a natureza se comporta assim. E a gente é incapaz de explicar o porquê.
Saquei.
E aí acontece...
Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa. Se no primeiro caso eu tinha uma sobreposição do ponto de vista de que elas ficam uma em cima da outra mesmo, elas se confundem como uma coisa só, eu posso pensar em emaranhado porque eles estão efetivamente entrelaçados, ainda que eu não saiba como. Então é como se, em vez de eu precisar de uma transmissão Wi-Fi, eu preciso de um sinal de rádio, eles estão juntos, eles continuam sendo a mesma coisa, eles são siameses.
É, por isso que a gente chama de partículas gêmeas. Olha que louco. E a gente não sabe por que existe isso, mas existe. E o experimento da Gabriela Barreto, aí você fala, nossa, parece brasileira, né, ô Felipe?
É, eu tive uma aluna com esse nome.
É, então, a Gabriela Barreto, ela é brasileira, tem 32 aninhos, e ela fez um experimento, não foi o primeiro experimento, existiram outros experimentos. John Bell, ele já preveu matematicamente o experimento, para você ver o entrelaçamento quântico. Eu te confesso que eu não lembro o nome do físico que fez o primeiro experimento, mas eu te confesso que quando ele fez, ele não acreditava no resultado, porque ele descobriu que o emaranhamento realmente existe. Mas, de novo, ele não é lógico, mas existe. Ele repetia o experimento várias vezes e dava sempre o mesmo resultado. Você mexe na partícula A, observou a partícula A, automaticamente a partícula B se define de outro jeito. E aí vem, então, a Gabriela, ela consegue fazer o experimento de emaranhamento quântico de forma que a gente consiga enxergar no mundo macro. Por isso que ficou famoso o experimento dela, que é esse daí do gatinho. Então, vamos voltar para o que você falou. Então, o feixe de laser. Esse laser vai chegar no cristal. Quando chegar nesse cristal, parte desse laser vai ser refletido pelo cristal e parte desse laser vai ser transmitido, ou seja, ele foi dividido. Então, ó, o mesmo laser foi dividido e é aí que é criado o emaranhamento, porque então essas duas partículas agora são gêmeas. Elas possuem uma coisa que liga elas, o entrelaçamento quântico. Beleza. A luz vermelha vai atingir a forma de um gatinho, o resto é tudo oco, mas vai atingir uma forma, e se quiser, você pode colocar um filme fotográfico atrás. O que você vai enxergar? Você vai enxergar a luz vermelha chegando nesse filme com um formato escuro de um gatinho em volta, tudo bem?
Uhum.
Beleza. A outra, que é o infravermelho, ele vai bater num espelho e atingir uma câmera fotográfica. Por que tem que atingir uma câmera fotográfica? Porque a gente não enxerga infravermelho, a gente precisa de um equipamento para enxergar pra gente. Ora, se não existisse emaranhamento quântico, o que a gente esperava observar? Em um filme a gente vê o gato, porque a luz interagiu com o gato, e no outro a gente só ia ver um borrão de infravermelho, porque esse infravermelho não interagiu com ninguém. O que que aconteceu? O gato aparece também no filme do infravermelho. Só que olha só que interessante, ele aparece o oposto. O local onde era escuro da luz vermelha é onde está claro com o infravermelho. Porque lembra, por causa do princípio da superposição,
uhum,
se fosse spin, se um tá pra baixo, o outro tem que tá pra cima.
É o negativo.
Aparece como negativo, é o oposto. Olha que interessante. E esse experimento ficou muito famoso, aliás, isso rendeu ela uma bolsa de estudos, sem ajuda nenhuma do governo federal, pra ela estudar, eu não lembro agora, putz, me fugiu. Mas foi na Europa, eu sei que foi na Europa, só não lembro se foi na Alemanha. E ela com 32 anos, isso não é incrível?
Nossa, sensacional.
Isso é sensacional. E de novo, Felipe, eu sei que vai ficar a dúvida pra todo mundo que tá ouvindo a gente, mas como? Parabéns, meu filho, você tá no mesmo barco que eu não sei.
Deixa eu ver se eu entendi. A gente disse que o motivo do episódio foi uma encomenda do Jack. Ele fez uma pergunta, me explica como é que isso acontece, e depois de uma hora falando, a sua resposta é, não sei.
É, eu expliquei o que ele significa, mas como acontece, eu não sei.
É, pode crer. Ninguém sabe, né? Pelo menos a seu favor você tem ideia.
Mas não significa que não serve pra nada. Por exemplo, a experiência dela, e isso é uma coisa muito incrível na ciência, muitas vezes um experimento aparentemente não serve pra nada. O experimento dela mostra que o entrelaçamento existe? Sim. Que é verdade? Sim. Tá, mas pra que eu vou fazer com uma foto de um gatinho? Não,
mas isso é um barato que a gente já conversou antes. O cara que descobriu as micro-ondas nunca imaginaria que você ia esquentar um hot pocket.
Isso, exatamente. E se eu falar que hoje já existem aplicações?
Mentira.
Já ouviu falar na criptografia?
Opa, claro.
Então, utiliza desse conceito. E já ouviu falar num...
Puta, e pra criptografia chamado... é um bagulho louco, né, cara? Porque pra você mudar um barato aqui, vai ter que mudar outro lá.
É, então, exato. E por isso que é impossível. Porque aí o sistema de blockchain, ele funciona pela ideia de que se você, pra você invadir esse computador, ele tá entrelaçado com outros.
Nossa.
Você tem que invadir todos eles simultaneamente. Mas enfim, depois a gente faz episódios sobre essa parte aí, que eu acho bem legal. Mas outra aplicação, já ouviu falar numa coisa chamada computador quântico?
Eu já ouvi, mas não sei o que é.
O computador quântico, ele vai falar sobre entrelaçamento. E olha só que bacana, né, Felipe? Como você se vê, como você vê essa ideia de uma mulher física fazer um experimento tão fantástico como esse com 32 anos? O que você tem a dizer sobre isso?
Não, e brasileira, né?
E brasileira, não é?
Contra tudo e contra tudo, só orgulho. Beijo, mulher. Você
beijo,
é top,
mulher. Mas... Então, por isso que esse incentivo é muito importante. Então, por mais que a gente fale, ai, meu Deus, é muito difícil, eu sei. Mas é graças a essas mentes que dedicam a vida delas a estudar essas coisas difíceis, uma frase famosa da Gabi, vou chamar ela de Gabi, vai.
É, ela disse assim, brother.
Esse comportamento estranho é o que mais me fascina. É o fato de ser estranho é que me motiva a querer entender. E se eu te falar que eu tenho um aluno de ensino médio que está fazendo pesquisa com relação ao entrelaçamento quântico relacionado à computação quântica, gente...
Peraí, é seu aluno?
É meu aluno. Ele está no terceiro ano do ensino médio.
Que animal! Ah, velho, então faz o seguinte, liga para ele aí.
Posso ligar para ele? Vamos marcar
um... Opa!
Pulo do Gato, Clóvis Messias.
No fim, essa chamada demorou, hein, Ramon?
Demorou tanto que... O que você fez com sua voz, Felipe? Sinceramente.
É que você demorou muito a ficar aqui parado, esperando. Eu não tomei água, entendeu? Aí eu tô com a garganta bastante seca.
Nossa, parece que faz uma semana que você tá com a garganta assim.
Parece, rapaz. Nossa, eu tô aqui exatamente 7 minutos, você acredita? Deu tempo de a gente agradar ainda mais o nosso amigo Jack Bezerra, que encomendou o episódio, e um presente inesperado para ele, porque nós temos aqui a nossa física nuclear preferida, o terceiro membro honorário preferido de todo espectador do podcast, uhum, e o ídolo máximo do Jack Bezerra, nossa querida Cristiane Tavolaro. Seja bem-vinda de volta, obrigado pela presença.
Oi, gente, tô aqui.
Nesse momento o Jack pausou para enxugar as lágrimas, tá?
É, não, nesse momento ele deve estar assim, caramba, por que o Ramon tá fazendo esse podcast ainda?
É, apaga tudo, né? Por que eu perdi meu tempo vindo até aqui?
Caraca.
E nós conseguimos o contato com o nosso queridíssimo amigo. Você quer fazer as honras, Ramon Berdazinho?
Com certeza, nossa, que honra grande. É, tô aqui com o meu aluno do terceiro ano, Henrique Guerra. Infelizmente eu dei aula para ele só no terceiro ano, no primeiro ano, no segundo a gente não se encontrou, mas já tinha ouvido muito bem falar dele. Tudo bem, Henrique? Como você tá?
Eu amo. E Felipe, eu tô bem com vocês.
Tudo ótimo. Henrique, vamos lá, né? A gente tava falando aqui um pouco sobre quântica, começamos a falar sobre o princípio da superposição, depois vamos falar sobre o tal de emaranhamento quântico a pedido do Jack, né, no infográfico que ele mandou, e foi muito engraçado o finalmente que eu trouxe, né? Que a ideia era eu responder uma pergunta e eu falei, então, mas a física não entende direito como é que essas coisas acontecem mesmo, é estranho mesmo. E aí, quando eu comentei pro Felipe que eu tinha um aluno que tava fazendo uma pesquisa científica sobre isso, aliás, a orientadora dele é a Cris, ele falou, meu Deus. E a gente queria primeiro fazer a pergunta mais óbvia, talvez. Que aconteceu para você, em determinado momento, falar, ó... Oh, quero saber mais sobre isso. Você já tinha ouvido falar em quântica? Já tinha feito alguma matéria? O que, que foi?
Eu tava no sexto e na época eu não morava em São Paulo, mas eu lia muito revista de iniciação científica. É, então, aquela super interessante, muito estranha, esse tipo de coisa. E aí eu li um artigo sobre física quântica, que era um experimento de uma brasileira e, tipo, eu sempre fui aquele aluno meio tryhard, assim, sabe? Eu sempre quis aprender as coisas difíceis e tal. E eu fiquei muito curioso, na época eu não consegui aprender, nem não me aprofundei muito, mas aí me veio à cabeça aquela matéria, eu pensei, pô, vou usar a oportunidade aqui e ver se eu aprendo alguma coisa sobre física quântica. E aí a gente começou o projeto, eu e a Cris.
Caraca, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Sexto ano do ensino fundamental, tá?
Eu ia perguntar isso, porque, ó, não, desculpa, eu vou interromper isso aqui. Então, o nosso amigo Jack Bezerra, pai de família, tradutor, vai lá e fala... Me explica essa bodega aqui. Aí, o Ramon, depois de explicar tudo pra gente, fala, então, efetivamente, até onde temos de conhecimento, não conseguimos dar a explicação completa. Aí você fala pra mim que você, com 11 anos de idade, fala, tá aí, é isso aqui que eu quero entender mais e me aprofundar. Bom, foi isso. É, tchau pra vocês. Pra mim, deu. Eu não quero mais.
E é engraçado que, normalmente, né, nesses projetos de cientista, tem muita indicação. Ou seja, no caso, foi você que foi procurar para... Ou foi indicação. Algum professor falou, ó, tem um cientista, tem esse projeto para você fazer pesquisa. Ou foi uma coisa que, na hora que você ficou sabendo que existia, você fala, não, quero entrar nessa.
Cara, na época, quando eu entrei, só entrava por indicação no cientista, então não tinha opção de escolher. Eu queria entrar, quando eu fiquei sabendo, eu queria entrar, mas eu precisei de indicação. Foi a Nina, se eu não me engano, que indicou.
Ai, que legal, que legal. E, assim, e aí, Cris, você foi logo de cara com você ou ele passou por mais de um orientador?
Então, eu não sei. Eu acredito que tenha sido diretamente comigo, por quê? Porque no início do ano, a gente faz uma espécie de apresentação para os estudantes, né? Nós, professores, orientadores, nos apresentamos e dizemos, olha, a gente trabalha com essa área, com aquela outra área. E eu lembro que, quando me apresento, eu sempre falo muito de física moderna, física quântica, porque são coisas que eu adoro, né? E acho que isso deve ter despertado no Henrique. Bom, deve ser ela, né? Deve ser ela a pessoa que talvez possa responder as dúvidas. E aí ele veio falar comigo. E aí começamos a conversar. Mas aí ele já estava no nono ano, né? Já estava no nono ano.
Já era veterano. Não, já.
Foi logo de cara você queria falar sobre algo complexo como o emaranhamento quântico ou você queria que fosse algo sobre quântica, mas não necessariamente esse assunto, e conforme você foi evoluindo, né, nas leituras, você falou, não, já sei, é isso aqui que eu quero. Como que foi?
Eu não sabia o que era emaranhamento quântico, né? tipo, eu lembro, quando a primeira coisa que a gente fez foi retomar a motivação. Peguei o artigo de novo, e aí a gente relembrou um pouco dele, e o artigo justamente falava sobre emaranhamento. A gente começou a ter ideias e caiu inevitavelmente no emaranhamento quântico, que eu acho que é a coisa que mais intriga, assim, dentro da física quântica.
E o seu projeto especificamente tratou de quê?
Primeiro foi de comunicação quântica. A gente queria se comunicar e a hipótese era de que, tipo, dava para fazer isso instantaneamente usando emaranhamento. Então, tipo, isso ia ser bem legal, sei lá, em viagem espacial, se... eventualmente uma colonização interplanetária, esse tipo de coisa. A gente descobriu que não dava pra fazer isso. Aí.
Ou seja, aí... só pra ver se eu entendi. Então, como as comunicações hoje, elas têm que ser enviadas através de sinais de rádio, por exemplo, então elas demoram tempo, né? Então você tem um atraso nisso.
Vou dar um exemplo de cultura pop, Ramon. Quando você assiste aquele filme do Matt Damon, que ele tá em Marte,
uhum,
ele manda mensagem e ele tem que ficar esperando horas para a mensagem chegar de volta, não aconteceria isso. É como se ele estivesse aqui, igual a gente, numa videoconferência, um cara em Marte e o outro cara na Terra.
O Interestelar mesmo, né? O filme seria mais curto se tivesse isso.
É, muito boa.
Boa, perfeito. E é bacana, né, você ter comentado isso. Aí vocês perceberam que não funciona. Mas ciência é assim, né? Você começa a ler, você levanta uma hipótese, começa a dar uma olhada sobre o que você já conhece sobre isso e tem as primeiras respostas. Aí de primeira... Quem foi que falou pra você, ó, então não dá não, viu? Como que foi isso aí?
Foi o Breno Marques, que foi a parceria que a gente fez nesse segundo pedaço do projeto. É que aí a gente, obviamente, não dá pra fazer experimento de física quântica em qualquer escola, né? Na maioria das escolas, provavelmente.
Sim.
Então a gente foi caçar parcerias, universidades, a gente foi lá na USP e acabou achando esse cara. E aí ele falou pra gente, ó, isso aí que vocês estão falando não dá pra fazer.
Tá, e aí o que aconteceu nesse momento? Vocês começaram a pensar em outras possibilidades?
A gente ficou 3 meses em estado de negação e depois. E aí depois a gente foi, eu comecei a pensar em criptografia, porque ali já no campo, né, comunicação, criptografia, e aí eu já tava com algumas ideias, comecei a tirar algumas ideias da cabeça ali com criptografia. É, e aí acabou que já tinha um campo de criptografia quântica também, o que ajudou bastante, e a gente foi desenvolvendo nesse campo.
Nossa, que legal, que interessante. E, esse campo que já existia com pesquisa em criptografia quântica, era na própria USP ou em outra universidade?
Não, várias. Eu falo de forma geral, assim, já tem um estudo global sobre criptografia quântica. Eu não falo especificamente na USP ou em alguma universidade, mas isso é uma coisa mais teórica, assim.
É, o futuro é em blockchain, então tá todo mundo interessado, né?
Eu não sei se tem muito a ver, cara.
Ah, não? Mas a ideia da blockchain não teria a ver com a mesma ideia da criptografia? Quanto mais complexa a criptografia, melhor eles colocariam a segurança da blockchain? Ou tá muito distante?
Cara, com criptografia normal, sim, mas com a quântica, não.
Você poderia, então, falar pra gente? Que agora acho que tá todo mundo curioso, né?
Cara, a ideia da criptografia quântica, ela é totalmente diferente da clássica. E é aí que já partem a dissociação do blockchain. O blockchain, você vai ligando, eu não entendo tanto de blockchain quando eu entendo de criptografia quântica, mas você vai ligando aqueles blocos e é basicamente uma proteção comunitária ali, né? Você aumenta a segurança pelo número de pessoas. E a criptografia quântica, ela é um negócio mais individual e, ao mesmo tempo, ela extrapola algumas limitações da criptografia clássica, mesmo do blockchain. O blockchain é extremamente seguro atualmente, até pelo volume que você consegue fazer ele, mas ele tem a limitação que nem a da criptografia clássica, que ele é meio na força bruta, tá ligado? O Bitcoin, o tanto de energia que ele usa é equivalente ao uso anual de energia da Suíça, pra você ter uma noção. E é isso que garante a segurança dele. E a criptografia quântica não necessariamente é assim. Ela tem fundamentos da física quântica ali, e ela simplesmente não tá sujeita aos ataques que você consegue fazer em uma criptografia clássica. E isso que é muito interessante nela.
Caraca! Pra quem tá ouvindo a gente, nesse momento os três estão balançando a cabeça.
É, né? Da hora!
É.
Ainda bem que você lembrou de ligar pro rapaz. Ô, Cris, fala uma coisa pra mim. Esse trabalho, inclusive, ele foi pra um evento de tecnologia, não?
Sim. O Henrique começou a trabalhar em parceria com o professor Breno Max, lá na UFABC, e conseguiu fazer medidas de testes, na verdade, né? Testes de protocolos que já existem, para entender, inclusive, como é que funciona toda essa questão do emaranhamento na prática, utilizando feixes de laser, polarizações, etc. E com esses dados, ele conseguiu, então, se inscrever na FEBRASCE, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que acontece dentro do campus da USP. Essa feira é uma das feiras mais importantes do Brasil. E ele concorreu, então, na área de Ciências Exatas e da Terra e ganhou o primeiro lugar com esse trabalho, né? Foi avaliado por professores da USP, inclusive, né? Na banca tinha professores da USP e foi muito interessante o comentário que esses professores fizeram, né? Inclusive o Henrique recebeu um convite. O professor simplesmente falou para ele: olha, se você quiser fazer física lá com a gente, você já tem um trabalho garantido, você já pode continuar com a gente esse trabalho aí. Tamanha é, a complexidade do que o Henrique está fazendo e nível de graduação, pós-graduação, coisa desse.
Sensacional. Tipo. Parabéns, rapaz, para começar. Obrigado. Mais sinceros parabéns. E o plano é esse? Você vai para física mesmo ou não?
Tô pensando em fazer matemática por enquanto, mas tem bastante coisa assim que passa na minha cabeça, então não sei bem.
Vocês que não estão vendo, estão só escutando, os dois físicos agora estão, sabe aquela cara de traidor?
Olha, mas assim, vai, pra não falar que a gente ficou tão triste assim, né, Cris? Meu, a matemática vai abrir portas infinitas ainda mais pro Henrique, que ele tem muita pressa pela parte teórica, né?
Sim.
Então, você tá pensando em fazer pura mesmo, matemática, ou a parte mais da área de computação? O que você pensou?
Eu não sei, não decidi ainda.
Ah, não decidiu, tá.
Deixa o rapaz.
Não, com certeza.
O tempo dele, você vê que ele é um cara que ele gosta de pensar as coisas devagarzinho. Ele levou 11 anos. Nossa, ele levou 11 anos só para descobrir que ele precisava estudar um pouco mais de física quântica a respeito do tempo dele. Não pode apressar o processo. É. Agora, eu acho que vocês só ficariam tristes de verdade se ele falasse que ia para as artes cênicas, né?
Eu não ficaria, porque é incrível também, mas ao mesmo tempo eu ficaria.
Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque ele é a cara do Jonas do Dark, não é?
Nossa!
Já te falaram isso, Henrique?
Não, nunca.
Você assistiu o Dark?
Não.
Então você tem um irmão. Você fala alemão?
Não.
Então você tem um irmão. Se seu pai andou pela Alemanha lá, você precisa ter uma conversa séria com ele. Inclusive, você tá de amarelo, assiste Dark.
É verdade, agora que ele tá de amarelo ainda.
Ah, e detalhe, Henrique, Dark é uma série que fala justamente sobre fenômenos quânticos, né? Enfim, coisas maluquíssimas acontecem lá. Bem legal.
Você vai curtir.
Ô Henrique, você... Não sei, né? Como a gente tá no formato podcast, às vezes fique talvez um pouco inviável, mas eu ficaria muito feliz se você falasse um pouco sobre como que é o seu projeto, entendeu? Pelo menos o que vocês idealizam, qual a hipótese que vocês levantaram de como fazer a criptografia quântica, entendeu? Você acha que é possível falar um pouco sobre isso?
O que as pessoas da criptografia quântica em geral fazem, elas usam depois com emaranhamento o problema de que quando você mede aquelas entidades, você afeta o estado delas, esse tipo de coisa, para garantir, porque aí a partir desse momento você tem essas duas propriedades, você consegue, se algum terceiro, alguém tenta interceptar uma comunicação, ele está manipulando ali aquelas entidades, geralmente fótons, quando a gente fala de comunicação.
Só fazer um adendo, fótons, luz, né? Ondas eletromagnéticas, vamos colocar assim?
Sim, é partículas de luz.
Isso, perfeito.
E aí o cara tenta medir aquilo, tirar alguma informação dele de dentro, porque é isso que quem está tentando interceptar a comunicação quer fazer, né? Você quer descobrir coisas sobre aquela comunicação. E aí quando você faz isso, você deforma a informação ali que está sendo transmitida e você consegue detectar isso. Essa é a graça da criptografia clássica. Aí você nem chega a estabelecer a comunicação. E aí o que a gente fez é o seguinte: tem uma probabilidade de um terceiro fazer essa medida e ninguém detectar nada, por questão de simplesmente sorte, sei lá. E a gente queria reduzir essa probabilidade, então a gente pegou alguns protocolos que já existiam e tal, e a gente fez o nosso. A gente chamou de protocolo Dente de Leão. Então, o que a gente tentou de mais diferente assim foi que a gente introduziu uma memória quântica ali, que é basicamente uma memória normal. Ela guarda informação, só que por um tempo muito pequeno. E aí dá para fazer algumas coisas diferentes usando isso. Então a gente desenvolveu esse nosso protocolo usando essas memórias. Agora a gente está testando, a gente desenvolveu o protocolo, mas não adianta nada desenvolver o protocolo se ele for ruim. Então a gente está testando para ver se realmente, comparado aos outros, ele é competitivo.
Caraca, que incrível.
Sensacional.
Pergunta para o Henrique, por que chama protocolo Dente de Leão?
Geralmente os nomes de criptografia, dos protocolos de criptografia, são bem pouco criativos. Tipo, o do Bennett e do Brassard, de 1974, eles botaram BB84. Aí tem o outro, que é o E91, que é do Eckert, de 1991. A gente ia botar... a ideia inicial era GTM20, seguindo essa onda. Só que pouco criativo, né? E aí eu lembrei dessa questão que você tem de, tipo, você mede a informação, ela se dissipa. É tipo o dente leão, assim, que você sopra e as pétalas voam.
É a flor!
Ah, que legal!
Que bonito! Tem talento para as humanas também. Eu gosto. Aqui é poesia também.
E Henrique, deixa eu te falar. Então agora estão nessa fase de testar o protocolo de vocês e comparar para ver se efetivamente ele é mais seguro do que os já existentes, ou mais eficientes dos mais existentes, seria isso?
Sim, a gente fez a comparação agora com o BB84 e teve resultados bem favoráveis até o momento, mas tem outros protocolos que a gente tem que comparar, tem outros ataques, e claro que não vai dar para descobrir ser resistente a todos os ataques que existem no mundo. Então, é uma coisa que vai sendo feita pouco a pouco.
Sim, mas é super normal quando a gente fala de ciência, né, Cris?
Tudo. É. Com certeza.
Né? Um exercício eterno de humildade.
É interessante que quando o Henrique fala dessa coisa de ataque, né? O que, que seria o ataque propriamente dito? Como é que a gente está testando essas coisas, né? Até porque a UFABC está fechada, a gente não consegue entrar mais no laboratório por conta da pandemia, né? Conta um pouquinho, Henrique, como é que você está fazendo esses testes, por favor?
Eu fiz alguns testes, aqui tem muita coisa teórica agora, então fiz muita coisa codificando em Python, criando tabela com os resultados e tal.
O Python é uma linguagem computacional?
É isso, é uma linguagem de programação, tá. Programei em Python. E pegando os resultados desses códigos, por ser mais coisa de teoria, da matemática, não sei o quê. E teve uma parte que era mais um pouco mais de laboratório, assim. É que a gente usou uma plataforma da IBM, chama IBMQ, que eles disponibilizam alguns computadores quânticos para quem quiser usar, literalmente, para quem quiser usar, você pega, faz o login e usa. E aí a gente fez alguns experimentos usando esses computadores.
Nossa, que legal! Eu nem sabia disso. Mas peraí, a IBM, então, ela deixa o acesso para você poder utilizar esses computadores?
É super didático. Eles fizeram uma interface de programação deles também. E você, quem quiser, assim, você consegue entrar lá e brincar. Eles te ensinam tudo.
Nossa, que bacana! E assim, é só para pesquisa ou, por exemplo, qualquer outro estudante que tem interesse pode entrar lá e brincar?
Não, qualquer um. Você faz o que você quiser. Você que tentar agora, cria uma conta de e-mail e loga lá e será possível.
Nossa, muito legal. Depois, então, a gente vai colocar na descrição também esse acesso aí para quem tiver curiosidade lá dar uma olhada. Nossa, muito legal, hein?
E reforça aquela nossa ideia que dizemos sempre, que educação sem aporte, sem equipamento no século XXI não existe.
É, exatamente.
No máximo você está treinando chimpanzé para fazer malabarismo.
Exatamente. Aliás, já que a gente está falando de educação, né? Primeiro eu queria um pouco a opinião da Cris. Como que foi, hein, Cris, quando de repente esse menino aqui chega para você e fala: eu quero fazer sobre criptografia quântica.
Então, a gente está numa escola que abre espaço, né, disponibiliza espaço e tempo para que a iniciação científica aconteça. E essa iniciação científica, ela pretende, digamos, dar condições para que esses estudantes entendam como é que a ciência funciona. Então, a gente tenta, na medida do possível, seguir a metodologia científica, né? Quer dizer, buscar o problema, na verdade, ele trouxe o problema para a gente, né? E aí, na escola, com as ferramentas que a gente tem, a gente busca dar condições para que eles consigam elaborar a hipótese, elaborar a metodologia, executar e chegar a conclusões, mesmo que isso dependa de parcerias, né? Que é o caso aí. Claro que a gente jamais conseguiria fazer esse trabalho, por exemplo, a parte experimental sem a UFABC. E sem também o aporte ao especialista, né? O professor que está lá na universidade está trabalhando diretamente com esse tema. Ele ajuda bastante também. Não é uma coisa fácil de se fazer, né? Em vários momentos a gente se atrapalha, porque às vezes o professor que está lá não tem condições de nos receber, não tem condições de dar assessoria, e aí o Henrique fica batalhando nos artigos científicos, buscando informações nesses artigos, chega, por exemplo, no computador da IBM, né? E vai lá fuçar, vai lá, né, buscar condições para desenvolver as coisas. A gente vai dando tiro para tudo quanto é lado. No caso do Henrique, ele tem muita autonomia. Tem estudante que realmente precisa do orientador o tempo todo, né? O orientador vai falando: olha, faz assim, faz assado, faz assim, né? Mas o Henrique, por exemplo, tem muita autonomia. Ele vai atrás das coisas sozinhos e ele traz para mim: ó, o que você acha? O que você acha da gente por aqui? O que você acha de ir por ali? E aí a gente vai conversando e vai buscando o melhor caminho. Aparentemente, está dando certo, né? Ele tem conseguido aí resultados interessantes nas feiras. Mas nem sempre assim. Às vezes, o caminho é bastante difícil, né? Às vezes, a gente realmente tem que ficar ali do lado do estudante e dar o máximo de assessoria possível, por exemplo, para escrever, né? Porque a dificuldade, muitas vezes, é de passar a ideia por papel. E a ciência não acontece só na ideia, ela não acontece só na parte experimental. Você pode ficar fazendo um monte de coisa, você pode ter um monte de ideias, se você não formaliza isso, se você não escreve na linguagem daquela ciência e apresenta para a comunidade, você não fez ciência. É, a gente tem que respeitar aí as normas da comunidade científica. Tem que escrever artigo, tem que apresentar em feiras, seguir uma série de normas nessas feiras também. E aí as coisas acontecem. É um caminho que, lá no caso, né, no nosso caso, de encontro de uma vez por semana, uma hora e meia que a gente consegue conversar. E claro, né, conversas esporádicas, às vezes via WhatsApp, etc. É um caminho lento, muito lento. É diferente, né, quando você está dentro da universidade, que você pode se dedicar todos os dias àquela pesquisa, claro. Mas ainda assim acontece. E nesse longo caminho aí de 4 anos, em geral começa no 9º ano, né? Nesse longo caminho de 4 anos da iniciação científica júnior, a gente espera que esse estudante entendeu o processo. Mesmo que ele não atinja super resultados, se ele entendeu, se ele passou por todo o processo e entendeu como é que funciona, no futuro, com certeza, ele vai ter resultados interessantes em qualquer área que ele se dedique. Mesmo que não seja ciência. É só o fato dele ter elaborado, né, essa relação toda, né, entre uma hipótese e uma metodologia, como é que eu vou chegar para... Como é que eu faço para comprovar a minha hipótese, né? Se ele conseguir fazer essa ponte, já está maravilhoso. Quais são as pessoas que a gente conhece que conseguem fazer isso, não é?
E então, tem oportunidade, né, de fazer isso.
É uma super oportunidade. Uhum. Que a escola tradicional não consegue dar espaço. Mesmo nas nossas aulas... Né? A gente não tem tempo. Quando eu falo espaço, é o tempo, né? Para essa depuração, para esse processo, porque ele é lento, ele é trabalhoso.
É a liberdade para fazer essa educação efetivamente diferenciada. Né?
É isso.
Eu queria, inclusive, aproveitar esse ensejo para fazer a pergunta para o Henrique, porque a essa altura você já teve o contato com a educação tradicional, então o beabá da educação básica, com o perdão do trocadilho de beabá, eu juro que eu não planejei falar o beabá assim de propósito, e você já viu como é que é a vivência acadêmica e laboratorial. A gente tem a perspectiva contaminada porque a gente faz parte do problema. Mas você, Henrique, que leitura que você faz sobre principalmente o ensino de ciência? Quais são os obstáculos que você achou e quais são os defeitos que você pode apontar?
Cara, hoje, tipo, queria entrar no enfoque um pouco diferente da Cris. Eu não sei se, tipo, processo científico, esse tipo de coisa é pra todo mundo. É, tipo, é importante, sim, mas, sei lá, tem gente que quer ser artista, tem gente que quer ser empreendedor. E aí você não necessariamente vai usar esse tipo de coisa. Mas aí, não só a educação da ciência, mas todos os tipos de educação, eles são muito travados. Não sei se é tipo, o tipo de coisa que você encontra, eu não sei muito sobre o mundo ainda, eu tô dentro da escola, mas eu não sei se é o tipo de coisa que eu vou encontrar quando eu sair da escola. Então, eu, por exemplo, entrar no cientista e ter que ter uma ideia e ter que buscar métodos para ter essa ideia, é bem diferente do que você encontra na escola mesmo, no ensino. E são possibilidades que muitas vezes, especialmente... Eu estudo em uma escola muito boa, mas especialmente em outras escolas, que você, é uma oportunidade que você não encontra.
É muito engraçado, por exemplo, você teve a oportunidade, né, Henrique, de entender como se constrói o conhecimento científico. Coisa que quando a gente tem o ensino tradicional... Parece que... É engraçado, né? Parece que o ensino de ciências, ele quer passar exatamente a ideia não proposital, como a Cris falou, exatamente. Mas que a ciência é algo instantâneo, que é algo de gênio apenas, que aparece do nada. Um dia tá andando, de repente, opa, surgiu aqui a resposta para todas as perguntas.
E né? Como você vivenciou, não lida com a ideia do erro. Né? Inclusive, se vocês me permitem um parêntese curto, vamos tentar não nos alongar, porque senão a gente vai ficar falando uma semana disso. Mas é essa perspectiva que a sociedade tem de que quando o cientista erra, ou de quando se muda uma previsão, uma perspectiva, ah lá, o cientista não sabe nada. Não, meu filho. Agora ele sabe uma informação a mais, é de que aquele primeiro parecer, aquela primeira previsão, não se concretiza. Isso é mais um degrau do conhecimento.
É uma visão da sociedade sobre tudo, na verdade, né? É, não tem muitas pessoas que são toleradas quando erram, mas realmente é uma coisa, tipo, essa coisa da ciência apresentada como instantânea, realmente eu acho que é uma das coisas que mais faz as pessoas perderem o interesse em exatas, principalmente. Se as pessoas veem matemática e parece que é só decora fórmula, física, enfim. Então, tipo, não se vê o raciocínio por trás dessas coisas. É justamente porque é o que importa muitas vezes quando você está na escola, preparando o vestibular, é a aplicação e acertar um exercício, esse tipo de coisa.
Sim, aquele negócio, a preparação, você falou tudo. É a preparação para acertar um exercício que não é nem o resultado, né, do que é ciência e muito menos da aplicação prática da ciência, porque às vezes você tem uns exercícios que são mal contextualizados, e assim por diante. É muito complexo isso. Foi bem colocado.
Não é um instrumento para nada, né?
É, exato. Acaba ficando isso.
Não me fornece ferramenta para construir nada. Ele tem um objetivo em si. Eu aprendi a fazer o exercício, eu atingi todos os objetivos possíveis. Aí a gente acaba vendo quando o nosso amigo manda mensagem pra gente, é o Ramon ficar falando esses negócios de física, isso aí nem existe.
Né?
Ele fala isso brincando, mas tem um fundo de verdade se você usa isso como... ele é o tradutor do pensamento coletivo, né?
Sim.
Ramon, acho que a gente atingiu bem o objetivo e fomos até um pouquinho mais longe. Conseguimos fazer o nosso ativismo pela educação aqui também, né?
Obrigado, Henrique. Valeu.
Obrigado a vocês, gente.
Eu queria só fazer mais um comentário em relação...
Opa! Aqui você manda.
Há um comentário que o Henrique fez, né? Na verdade, eu vou contra-argumentar. Olha que chique. Eu entendo assim. A gente está falando, num primeiro momento, de educação básica, né? A minha visão de educação básica, independente da pessoa querer ser artista, humanista e querer ser cientista, a educação básica, ela é básica e ela precisa dar condições para que qualquer que seja a pessoa, que ela faça a leitura de mundo. Então é por isso que, mesmo que a pessoa vá para uma área diametralmente oposta à ciência exata, ela precisa ter essa percepção de como é que a ciência funciona, né? Quer dizer, o problema, a formulação da hipótese, a testagem da hipótese, o erro, né? A retomada da hipótese e aquela coisa toda. Esse processo extremamente complexo, ele precisa fazer parte da nossa leitura de mundo, independente da área a que a gente vá. Por isso que precisaria estar na educação básica. Não está.
Não está.
Como a gente faz na escola, não está. Está na iniciação científica, né? Acontece na iniciação científica. Mas que escola tem?
Sim, total.
Que escola tem isso?
Cris, mas é aquilo que você falou, o nome é educação básica, né? Não é educação profissionalizante. Isso. Então a ideia não é você estar tá ensinando para que o aluno, para que aquela pessoa, aquele indivíduo utilize na profissão.
Isso.
E deveria ser aquilo que me apresenta horizontes. E vocês estão falando da área de ciência, o quanto a ciência é importante você saber experimentar e ter ferramentas para compreensão de mundo de maneira científica. Falando da minha área, não existe nada mais inútil do ponto de vista prático do que literatura. Do ponto de vista prático de realização, do quanto você vai usar isso, por exemplo, profissionalmente, a não ser que você trabalhe especificamente, não tem utilidade. Só te ajuda a entender a vida melhor. Só te ajuda a entender o que o ser humano é. Tem aquele filme clássico do cinema, né? Sociedade dos Poetas Mortos.
Nossa.
A gente faz poesia porque nós somos humanos. A gente faz poesia porque a gente está vivo. Para que, que eu tenho que ler poesia? Para você se afastar o máximo possível de uma pedra.
Perfeito.
Lindo.
Nossa, Henrique, não sei como te agradecer, viu? A você ter aceitado tão facilmente o convite, viu?
Que isso, obrigado a vocês.
É uma honra, viu, poder te dar aula. É muito legal porque, assim, apesar do Henrique ter falado aqui agora para todo mundo ouvir, eu, como professor, já falou comigo também sobre a perspectiva dele, né, a visão dele com relação ao ensino, com a Cris, com certeza ele também já deve ter conversado um pouco, né, sobre isso. E é muito bacana, porque a gente acaba só corroborando aquilo que a gente já conversou em outros episódios, né, Felipe? É, não é só um anseio só de nós educadores, essa mudança. É um anseio dos alunos. Os alunos, eles também, cada vez mais, estão olhando para o ensino do jeito que ele é, né, do jeito tradicional que ele é, e falando, cara, não tá dando mais. Já não dá faz tempo, né, mas o incômodo tá ficando cada vez maior. Henrique, muito, muito, muito obrigado. Cris, a Cris já é de casa, já.
Mais uma vez, né, muito obrigada pelo convite e a oportunidade aqui de conversar também com o Henrique, né, junto. Sensacional, agradeço bastante essa oportunidade. E obrigada, Henrique, por ter aceito o convite para conversar com a gente.
Obrigado a vocês.
Foi um prazer conhecer você, Henrique. É sempre um prazer conversar com você, Cris. Henrique, a gente precisa de você. A gente precisa de estudantes como você, a gente precisa de brasileiros como você. Então, estou te agradecendo não só a presença de podcast, mas obrigado. Obrigado, Lato Senso. Cris, você é sempre bem-vinda para voltar quando quiser. Se quiser um dia, você só grava e manda. Fala, põe no ar aí.
A gente só coloca, tipo, o Felipe fala no comecinho, depois da aula, mais uma vez. Eu falo, tchau, pessoal, valeu e pronto.
Não precisa nem pôr o nosso nome, não estraga isso. E, Jack, espero que tenhamos explicado direitinho para você. Obrigado pela sugestão de pauta. Você deu uma desculpa ótima para a gente, inclusive, expandir o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Havendo perguntas, observações, correções, se precisarem de qualquer coisa, nós estamos nas redes sociais, @ depois da aula. Vocês podem entrar em contato com a gente por qualquer rede. A gente depois complementa dos nossos episódios de adendos múltiplos de 5. Até semana que vem. Um abraço para todos vocês.
Tchau, gente. Falou.
Tchau, gente. Tchau.